Deu a palavra sobre a essência de Deus, a essência da natureza de Deus, que é de aliança. E essa é a base de todo o restante. Né? Por esses outros pontos que nós vamos usar agora, não baseia, então a gente não vai estar lendo nenhuma passagem e tal, nós estamos querendo chegar em coisas em prática no nosso dia a dia. Então, primeiro ponto do esboço que vocês vão estar nessa série de mensagens é que a aliança é a base do Evangelho. A aliança é a base do Evangelho. Esse seria o primeiro ponto. E aí tem vários sub-itens. Então, basicamente, a maior parte já está. Esse conceito está dentro da mensagem do São Deus e da natureza de Deus. Mas, então vamos lá, letra A. Deus é um Deus de aliança e não faz nada em outra base. Deus é um Deus de aliança e não faz nada em outra base. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não precisa de prestar contas para ninguém. Mas ele resolveu se limitar a agir dentro de aliança. Isso é uma coisa incrível. Isso é uma coisa incrível. Por que as pessoas têm dificuldade de guardar a aliança? Porque perde a graça, perde a vontade. Né? Fala assim, amanhã eu estou aí. Depois chega amanhã, estou com vontade de ir. Então não vai. Estou, né, apaixonado por minha esposa. De 10 anos, não estou mais apaixonado.
10 dias?
É?
10 dias?
Então, o homem faz aliança para se limitar. Quando você faz aliança, você vende seu terreno. Não é mais seu. Você fez uma aliança, pegou o dinheiro e o terreno passou para o outro. Então, quando você faz aliança, você limita a sua liberdade. Você, é uma coisa que você limita a sua liberdade. Quando Deus fez aliança com Abraão, falou através de Abraão, vou pensar todos os homens da terra, ele está se limitando a usar Abraão e os seus descendentes para abençoar o resto da terra. Então, ele não pode usar chinês, nem americano, nem brasileiro, ele tem que usar judeu, certo? Então Deus, ele é o que menos precisaria se prender a alguma coisa, porque ele não deve favor a ninguém. Ele podia dizer, estou cansado, eu não gosto muito desse negócio, cansei, agora eu quero mudar a regra, e ninguém podia duvidar dele, ninguém podia falar nada com ele. Então ele é o cara que menos precisava de usar aliança. Mas ele é um Deus de aliança, né? Faz parte da natureza dele. Então Deus gosta de aliança, Deus vive em aliança e Deus não faz nada fora de aliança. Então ele não, e ele aceita as limitações que a aliança impõe. Então a aliança impõe, por exemplo, se a gente marca a reunião para 4 horas, nós estamos limitando, não podemos chegar a 4 e 5, 4 e 10, tem que chegar a 4, é um limite. Agora a gente fala assim, vamos chegar em torno das 4, aí a gente já não tem mais limite. É, por exemplo, né, tem muitos rapazes que não casam. Né, eu conheço eles, vocês conhecem essa doença? Tem uma doença de rapazes que não casam. Vocês já viram isso? É, nós já vimos casos graves, casos assim, gravíssimos. Rapazes que não casam, sabe? Sabe por quê? É só rapaz. A doença da bolsa é outra coisa. Os rapazes que não casam, eles poderiam casar a qualquer momento, mas ele sente o terror de não ter mais liberdade. Escolhi essa e não posso ter mais ninguém. Então, com medo de ser limitado às suas escolhas, ele não escolhe nunca. E aí ele morre solitário. Né? Então, Deus não sofre desse mal, porque ele escolheu fazer as coisas de uma forma que limita ele mesmo, apesar de ele ser ilimitado. Então, Deus, ele promete, ele fala, quando ele fala, ele promete, ele está se limitando, né? Ele está se limitando e ele tem prazer de manter esses limites, de agir dentro desses limites. Tanto é que quando teve problema no dilúvio, ele ficou com muita raiva e mandou água para tudo quanto é lado. E depois Noé fez o sacrifício, ele sentiu o cheiro suave, ele falou assim: eu vou pôr um arco-íris, porque eu estou sentindo que vou ficar com raiva de novo. E eu preciso lembrar, me lembrar que eu fiz uma aliança, por mais raiva que eu passe, eu nunca mais vou mandar água desse jeito sobre a terra. Então Deus, ele se controla, né? E ele põe, né, põe o arco-íris para se lembrar de que, né, eu estou com raiva, mas água eu não posso mandar, né? Pode dar fogo, mas água não vai. Então, esse é o tipo de Deus que nós temos. Então, assim, como que a gente pode lidar com um Deus que é desse jeito e andar totalmente assim, fora de aliança? Não faz sentido, né? Segundo ponto aqui, o texto também: relacionamentos são o sentido da vida e do universo. Ou seja, o universo não existe com outro propósito
a não ser relacionamentos. Deus criou, Deus é relacionamento, Deus vive em eterno relacionamento, e Deus nos criou para relacionarmos uns com os outros e com Ele. Então, nada que não vem de relacionamento ou que não produz relacionamento tem qualquer sentido. Tudo que não é de relacionamento ou que não produz relacionamento não tem sentido, não tem propósito. Então, o propósito do universo é relacionamento. Deus não acharia sentido em fazer alguma coisa que não conduzisse a relacionamento. Para ele, tudo é centralizado nisso. Letra C: o pecado destruiu a harmonia em toda a criação. Ou seja, quebrou os relacionamentos, quebrou o relacionamento do homem com Deus, o relacionamento do homem com o seu semelhante e do homem com ele mesmo. Acredita que crise é essa? Que a gente não tem paz nem com a gente mesmo, né? Não está bem nem consigo mesmo. Quando a gente está separado de Deus, a gente não tem paz nem consigo mesmo. A gente briga consigo mesmo, não precisa brigar com ninguém, né? Pior castigo é você pôr alguém em prisão solitária. Você põe ele na pior companhia do mundo, a companhia dele mesmo, né? A sua companhia enlouquece você, sabe? A sua companhia é a pior companhia que existe. Me torture, mas não me põe sozinho, porque eu não me aguento. Então, o pecado é a destruição do relacionamento. O Asher chega ao ponto de dizer, desses pontos todos a gente foi colhendo do livro do Asher, mas assim, o Asher diz o seguinte, que não existe pecado vazio, pecado, não. É assim como não existe dívida. Só. Para ter dívida, tem que ter alguém que eu estou devendo. E para existir pecado, tem que existir alguém contra quem pequei. O pecado não pode existir assim, num vácuo, né? O pecado tem alguém que foi ofendido, algum relacionamento foi quebrado, alguma aliança não foi observada. Então, o pecado é contra alguém. Obviamente, nós sabemos que pecado, todo pecado é contra Deus, é a quebra do relacionamento com Deus. Mas pecado é quebra de relacionamento, é quebrar relacionamento. É como se alguém jogasse um ferro, alguma coisa, no meio de uma máquina muito grande, que tem cheio de polias e cheio de engrenagens, e aquela coisa enfiasse lá dentro e parasse um, ele parasse os outros, assim, é uma coisa que quebra a harmonia, quebra o relacionamento, né? Para de fluir as coisas. Letra D. E no C ainda tem a solução, né? A redenção, então, se a redenção vem, ele é para resolver o problema que o pecado criou, então a redenção vem para curar relacionamentos. Se o pecado é quebra de relacionamentos, a redenção, a obra redentora de Deus é curar relacionamentos. Daí que nós começamos a pensar, gente, né, se a igreja é a obra redentora de Deus, e a obra redentora de Deus é curar relacionamentos, como que a igreja causa tanta briga e tanta separação e tanto problema, né? Quer dizer, a própria igreja está frustrando o propósito da redenção em vez de contribuir para ela. Então, assim, quando nós falamos assim, eu tenho que fazer a obra de Deus, logo, a obra de Deus é mais importante que minha família, mais importante do que qualquer outra coisa. E as pessoas deixam a família ir para o buraco, ir para o brejo, e deixam a igreja, separam de irmãos no ministério, separam de irmãos na equipe por causa da obra de Deus, né? Ele está quebrando relacionamentos para a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? A obra de Deus não é a quebra de relacionamento. A obra de Deus é a restauração dos relacionamentos. Então, qualquer obra de Deus que está trazendo a destruição dos relacionamentos não pode ser chamada de obra de Deus, né? É como se Deus fosse um grande ser que está querendo ver resultados, ver números, ver coisas. E, na verdade, o que Deus está querendo ver é os relacionamentos sendo curados e espalhando essa cura por toda a criação. D, então, a única maneira de construir e manter relacionamentos saudáveis é através de confiança mútua. A única maneira de construir e manter relacionamentos saudáveis é através de confiança mútua. Por isso que você não pode dizer que tem relacionamento saudável assim, ó, né? Quantas vezes você já encontrou com alguém no avião, no ônibus, no carro, ou por acaso em algum lugar, já conversou bastante tal e tal, e nunca mais encontrou com a pessoa, né? Não teve nenhum problema, mas também não tem nenhum relacionamento, né? Relacionamento gasta tempo, e tempo gasta confiança. Não é que a pessoa não seja digna de confiança, é que para ganhar confiança precisa passar tempo. Então, para construir relacionamentos, precisa construir confiança mútua. Tem que confiar um no outro, tem que acreditar um no outro. E isso só se faz através de aliança. Não tem confiança mútua se não tiver aliança, né? Então, a pessoa fala assim, não, nós não precisamos casar no cartório, nós estamos assim, nosso casamento é na confiança mútua, assim e tal. Assim. Por que não precisa, não pode casar no cartório? Não, porque não precisa, isso é só papel. Tem algum probleminha ali, sério, né? Porque tem uma aliança que não pode escrever, não pode. É óbvio que ninguém está olhando para o papel. Mas se não pode ter o papel, é porque não tem aliança. E aí, né, como que fica? Então, precisa. Não tem jeito de ter um relacionamento sadio, mantido e a confiança em pé, correto, se não tiver aliança. Precisa de aliança para que os relacionamentos continuem. Letra E. O que é aliança? É um acordo entre duas ou mais pessoas. Esse é o E, letra E. Dois é do abnério. Não vou mexer com dois. O que é aliança? É um acordo entre duas ou mais pessoas para se comprometerem com o seu relacionamento. Prometem se comprometer com o seu relacionamento. Eu sempre digo que dos 10 mandamentos do casamento, que eu nem sei quais são, mas o Clésio pode informar para vocês, os 10 mandamentos do casamento, o primeiro é o mais importante, né? Para se comprometerem com o seu relacionamento. Qual o primeiro dos 10 mandamentos? Não do casamento, mas de Deus para o homem. Qual o primeiro dos 10 mandamentos? Que todo mundo erra isso aí, porque todo mundo parece que é protestante, mas mantém a herança católica e foi catequizado, então eles falam. Aí, está certo isso, né? Mas é porque eu avisei bem, né? Senão todo mundo fala assim, não, amarás o Senhor teu Deus, né? Não, o primeiro dos 10 mandamentos não é amor. O primeiro dos 10 mandamentos é não terás outro. Não precisa amar, é só não ter outro. Se não tiver outro, pode brigar, jogar xícara no outro, fazer o que quiser, sair emburrado, ir para a casa da mãe, tal, tal. Mas se não tiver outro, o casamento está em pé, pode ser restaurado, porque o primeiro mandamento do casamento é não terás outro. Então, quando ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, é o resumo de toda, né? E a gente não consegue manter, obedecer se não tivesse amor. Mas o mandamento que mantém estruturado, mantém em pé, é o seu limite. É engraçado, né? O mandamento positivo, para manter um relacionamento positivo, um mandamento certo, é um não. Não terás outro. Beleza. Né? Então, a aliança é um acordo entre duas ou mais pessoas para se comprometerem com seu relacionamento. Esse relacionamento é válido, não vai esgotar, é até a morte nos separar, então aí a aliança está feita. Ela limita, ela exclui outras opções, não tem mais outras opções, e mantém a fidelidade dentro daquele caminho. Então, uma aliança que não limita não seria uma aliança, né? Uma aliança que permite qualquer coisa, que não tem limite, então não precisava de alianças, né? Uma aliança, o sentido da aliança é limitar, é trazer um comprometimento específico para esse relacionamento. E o último, desse ponto 1, o conceito de um evangelho individualista que nos garante a vida eterna após a morte e que permite que entremos e saiamos de igrejas à vontade, desrespeitando qualquer vínculo de aliança com nossos irmãos, é falso. Se você achar que podemos ter um evangelho individualista que nos garante a vida eterna após a morte e que permite que entremos e saiamos de igrejas, eu usei esse termo de igreja porque é o nosso assunto, mas poderia se referir a várias outras alianças, né? À vontade, desrespeitando qualquer vínculo de aliança com nossos irmãos, é falso. Se digo que amo a Deus, que não vejo, tenho que provar isso amando os irmãos que vejo. Então, Deus deu esse mandamento, né? Que fala em 1 João, né? Se amamos a Deus, que não vê, tem que provar na prática amando quem nós vemos. Então, o testemunho das pessoas com quem nos relacionamos, o testemunho das pessoas com quem nós temos aliança, é um testemunho diante dos céus e diante do mundo sobre o nosso amor a Deus, certo? Então, assim, eu não posso, não tenho condição de amar a Deus e agir de uma forma errada em relação às pessoas com quem eu tenho aliança, né? São essas pessoas que testificam a favor ou contra mim. Assim, a minha vida espiritual, meu recebimento da nova aliança, minha vida com Deus depende de como eu lido com minhas alianças, como que eu ajo em relação a essas coisas. Você percebe que, se a gente entende isso, muda radicalmente a atitude das pessoas, né? Muda radicalmente as pessoas, porque as pessoas acham que é, se eu tenho um bom relacionamento com Deus, e se além disso eu consigo ter bom relacionamento com as pessoas, é ótimo, é lucro, né? É bom também, mas não é essencial. Não faz parte do mesmo pacote. Mas o evangelho é conhecer Deus e manifestar Deus. E Deus é um Deus de aliança, e Deus quer que nós andemos em aliança. Então, assim, é seríssimo se nós temos todos os dons, todos os ministérios, mas em família nós não praticamos aliança, em nossa vida diária nós não praticamos aliança, nós não somos fiéis às alianças, como pode uma coisa dessa? Assim, não tem cabimento, não tem, assim, é garantido que nós vamos chegar lá e falar, ele fala assim, eu não te conheço, não conheço, desconheço você, ah, mas preguei em teu nome, profetizei, fiz milagres, não te conheço, não conheço, porque conhecer a Deus teria que andar em aliança, com fidelidade e aliança. Então, nós precisamos praticar isso e pregar isso e crer em Deus para Ele mudar as culturas onde nós estamos inseridos, para que o evangelho não seja só ir para reuniões de igreja, mas que o evangelho seja, na mente das pessoas, interligado, o amor a Deus e o amor ao próximo, a fidelidade às alianças, ela precisa estar entrelaçada, né? A quebra da aliança é pecado. A redenção é a restauração da aliança. Tudo que nós somos chamados para fazer, quando Jesus nos redime, nos salva, nós entramos em paz com Deus, em paz conosco mesmo e em paz com os outros, né? E essa paz é para ser... começar a lastrar, assim, essa saúde, né? É para começar a lastrar, restaurando alianças, restaurando relacionamentos, fazendo com que essa bênção de Abraão para todas as famílias da Terra vai alastrando, vai chegando aonde for necessário chegar. Então, assim, eu não sei se vocês estão entendendo, porque é muito simples, é bastante evidente, não é nada novo, mas eu acho que é muito radical, porque eu acho que as pessoas não têm uma menor noção disso, mesmo no ministério, as pessoas não têm noção disso aí. Eles acham tranquilamente que pode continuar com Deus da mesma forma e não honrar suas alianças, não honrar seus compromissos com as pessoas. Então, assim, essa dicotomia, né, a gente precisa quebrar isso, precisa mudar isso aí, sabe? Precisa entender que eu não posso estar bem com Deus e estar mal com o irmão, né? Jesus disse, né, se eu sei que algum irmão tem alguma coisa contra mim, eu preciso ir acertar primeiro antes de fazer a oferta. Então, assim, precisa valorizar os relacionamentos e valorizar as ligações e esses relacionamentos para que minhas vias com Deus estejam liberadas, estejam funcionando adequadamente. Nós precisamos que isso seja bem claro para as pessoas. Agora, o ponto número 2, que o Abner vai começar, é a aliança, amizade e discipulado. Certo? Passando agora para uma coisa mais prática em relação à questão da formação de colegas no ministério, da formação de líderes, de ministérios da igreja, isso que é chamado de discipulado, mentoreamento, o que isso tem a ver com aliança.